Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui, senhor presidente, nessa tarde, chamar mais uma vez a atenção do debate sobre a questão de fontes alternativas. E é claro que o episódio que chocou a todos nós, ocorrido ali no Japão, sem dúvida nenhuma, foi o fato que eu diria detonador para que voltássemos ao debate de forma bem mais intensa. Primeiro, sobre a necessidade de um olhar do que diz respeito à preservação da vida, ao estabelecimento de plano de contingência. Aqui, agora há pouco, meu companheiro de bancada, Lindbergh Faria, falava exatamente de uma criação de uma comissão na linha do que ocorreu, inclusive, na manhã de hoje, na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado. É óbvio que nós precisamos, inclusive, dotar o país dessas estruturas. Há pouco, e aproximadamente 30 dias, tive a oportunidade, representando o Senado, de ali na Europa visitar centros que nós chamamos centro de emergência, que aqui no Brasil nós não temos em lugar nenhum. O Rio de Janeiro inaugurou um centro ali para o município do Rio de Janeiro, com algumas iniciativas, mas ainda não dotado na sua plenitude de condições para a própria questão da defesa, o envolvimento, inclusive, da estrutura de bombeiros, polícia, civil e militar, saúde, SAMU e coisas do gênero. Tenho defendido, inclusive, já solicitado uma audiência na Presidência da República, para conversar com a presidenta Dilma, para que nós possamos implantar no Brasil uma política de centro único de emergência. Estamos fazendo isso na Bahia, nesse exato momento. O governador Jacques Wagner recebe uma empresa que tem a intenção, o interesse e o desejo em colaborar e fazer investimentos ali na Bahia. E a ideia nossa é a consolidação desse centro único de emergência, que possa ir trabalhando as questões de forma agregada, do ponto de vista da ação policial, do atendimento ao cidadão, na área da saúde, os nossos SAMUs, a área da regulação, os nossos hospitais, mas principalmente para essa questão de defesa civil. Não só para se atender ao chamado, mas principalmente para a prevenção. Mas para isso é necessária a consolidação de planos de contingência. Para isso é necessário ajustarmos essas condições para que nós não convivamos com situações como a que temos experimentado. Ontem foi a crise de Santa Catarina. Hoje, ali no Paraná, minha companheira Gleisi. Amanhã, talvez, nós experimentemos não a crise provocada pelo excesso de água, mas talvez até pela escassez dessa água, a chamada os efeitos da seca. Portanto, para que isso não se processe desta forma, é necessário que ações efetivas sejam adotadas. Me lembro que no episódio de Santa Catarina, aliás, perdão, no episódio da região serrana, quando inclusive aqui ainda nem nós tínhamos estabelecido o funcionamento dos nossos trabalhos, uma comissão no recesso tentou discutir algumas iniciativas. Naquele momento, inclusive, postei e fiz o debate público da necessidade de vincularmos os recursos do pré-sal para iniciativas dessa natureza. Porque de nada adianta só, minha companheira Ângela, buscar no Ministério da Integração recursos para resolver problemas de casas que caíram das pirambeiras, das encostas, resolver problemas no Espírito Santo, minha companheira Narita, dos rios que subiram além do nível previsto pelo homem, é diferente da previsão da natureza, que levaram casas que foram assentadas, digamos assim, onde não deveria ter. Passado isso, essas casas voltam para o mesmo local e às vezes com dinheiro público. Então, portanto, por que não aqui agora discutirmos uma medida que esse recurso do pré-sal, por exemplo, seja utilizado para esse tipo até de deslocamento? Estrutura urbana, moradia, trabalhar locais dignos para que as pessoas possam viver. Eu vi o sofrimento de um
agricultor na região serrana, que ele diz assim, ó, eu não só perdi vidas na minha casa, como perdi a oportunidade e continuidade da minha vida. Porque o meu local de trabalho foi completamente destruído. Da onde eu vou tirar com o suor do meu rosto o sustento? Para minha família, para os que ficaram. Como vou reerguer a minha vida? E daqui eu não posso sair, eu só tenho essa terra. Então, portanto, esse debate é importante que façamos a partir exatamente da oportunidade de ir tratando as coisas não só na emergência, no para agora, para ontem. Portanto, tendo a capacidade de se antecipar. Hoje nós estamos num cenário onde todas as ferramentas, meu caro presidente, são favoráveis para isso. Imagine o monitoramento, usando o que de mais moderno tem, toda a tecnologia de satélite, toda a tecnologia de tratamento de imagem que pode ser feita, não precisa mais de nenhum sofisticado aparelho na mão. Com todo respeito, qualquer aparelho celular, por mais fuleiro que seja, dá para você botar até um GPS nele. Então, portanto, nós temos tecnologia disponível. O que está faltando é a gente juntar os diversos esforços, canalizar corretamente os recursos, priorizar essa questão. E sinto isso nas palavras que foram proferidas pela nossa presidenta quando aqui esteve, vendo inclusive da necessidade de agirmos nessa direção. Por isso que chama atenção para esse debate que estamos fazendo agora. Agora todo mundo é contra a energia a partir das usinas nucleares. Nós precisamos, inclusive, tratar isso com muito cuidado. Lógico que me assusta se o Japão, com toda a sua capacidade de plano de contingenciamento, com toda a sua capacidade de uso de tecnologias, na sua plenitude, está convivendo com aquele drama. Imagine quem não tem e quem não alcançou ainda este patamar. Mas também não podemos agora, de uma hora para outra, uma decisão com um caráter satanizador desta ou daquela matriz energética. Acho que é importante que nós façamos o debate principalmente com um grau de responsabilidade. E é por isso que as comissões hoje de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Comissão de Infraestrutura do Senado, as três comissões estão propondo uma audiência conjunta, não só para ouvir o governo, mas para ouvir também especialistas, para que a gente se antecipe e, portanto, pensemos imediatamente como agir num momento como esse e onde canalizar. E aí eu quero chamar a atenção, nós temos várias formas também de ir resolvendo esse problema da chamada necessidade de utilização de energia como fonte preponderante para o desenvolvimento, como fator decisivo para a infraestrutura, como elemento capaz de impulsionar, de deslocar esse ou aquele investimento. Ora, minha cara Ângela, por que muita gente não quer ir para Roraima? Porque as pessoas, quando discutem de forma muito clara o investimento e a perspectiva de tratar isto do ponto de vista de negócio, vários fatores são levados em consideração. Claro, a própria questão do acesso à tecnologia, a possibilidade de mão de obra. Portanto, é por isso que isso termina indo para os centros mais avançados, onde as universidades estão, onde você tem grandes centros de produção científica. E outra coisa fundamental é isso, as pessoas vão no lugar onde você tem a infraestrutura necessária para o desenvolvimento. Não é à toa que o governo tem feito o esforço da geração de energia ali no norte do país, para propiciar aquela região de condições para atração de investimentos. Agora, nós podemos fazer isso também em outra escala. Então, eu quero deixar muito claro aqui uma posição que já vinha defendendo há muito tempo. Eu sou um árduo defensor da utilização da energia eólica. Fiz isso ao longo da minha vida aqui. Eu via sempre muita gente dizer, viu, senador Ângela? Não tem escala como energia solar. A Bahia está contratando até 2014, meu caro Wellington. 34 usinas de energia eólica. O Nordeste, o nosso Nordeste, da Bahia até lá o nosso glorioso Piauí, aqui do meu índio, né? Mais o Maranhão, do presidente Sarney, para não excluir, né? Então, daqui a pouco vão dizer que eu estou excluindo o Sarney disso, mas o Maranhão e o seu povo não podem ser excluídos, né? Então, na realidade, esse nosso Nordeste vai ser responsável por 50% de todo o potencial eólico que será implementado no nosso país, 50%. A Bahia ficará com 15% de todo o potencial nacional. Agora, por exemplo, nós acabamos de lançar a pedra fundamental para a geração de 492 megawatts ano na região da Bahia, que compreende os municípios de Caetité, Guanambi, Igaporã e Pindaí. Isso propiciará, meu caro Mota, a atração de mais investimentos e, ao mesmo tempo, a resolução de problemas locais. Com esse investimento aqui, para 492 megawatts, nós vamos ter a capacidade de atender 30 cidades. 30 cidades. Além disso, nós vamos ainda fazer mais duas outras intervenções no mês de maio nas cidades de Brotas de Macaúbas e na cidade de Morro do Chapéu, com uma geração em Brotas de aproximadamente, em Brotas de Macaúbas, de aproximadamente 90 megawatts ano, e ainda a cidade de Sobradinho, que também terá energia eólica. E aqui chamar a atenção dos senhoras e senhores senadores, Sobradinho é a cidade que nós temos o lago de Sobradinho. A tese é muito simples, quando algumas pessoas reclamam esse negócio dos lagos. E por que a gente tem falado? Por que tem evaporação, por exemplo, d'água? Quanto maior a lâmina d'água, maior a evaporação. Portanto, eu não estou aqui inventando a roda. Então, quando você faz um lago, além da agressão ao rio, meu caro cearense aqui, que nós temos uma parceria nessa eólica muito grande, meu caro Inácio, quando você faz a agressão e o lago se estabelece, é exatamente o lago, é como se fosse um capacitor, uma linguagem para quem é do ramo. Um capacitor armazena energia. Eu não tenho como armazenar energia. Na energia gerada a partir da água, eu armazeno a água e não a energia. É por isso que se constitui o lago e é por isso que se constitui, inclusive, a chamada barragem. Você segura a água. Se aquela água fosse jorrando o tempo inteiro, obviamente que o meu capacitor estaria jogando energia fora. É essa a tese. Só que para essa tese eu resolvo um problema de armazenamento de energia e gero um outro problema, que é da evaporação da água. Quanto maior a lâmina, maior a evaporação. Então eu tenho uma evaporação de água do São Francisco, concentrada ali naquela região nordeste, ali em Xingó, no Lago Itaparica, Sobradinho, e os outros lagos espalhados pelo país afora, em outros rios. Então, portanto, o debate sobre essa questão da matriz, ele se faz mais do que urgente. E você vai ao encontro de uma coisa, meu caro Inácio Arruda, que é muito interessante. Eu sempre ouvia do sertanejo, na sua forma mais direta, óbvio que o sertanejo falava isso, se a gente for traduzir para o lado científico, é um pouco inverso. Mas a sabedoria do sertanejo é muito maior do que a do pesquisador. Há muitos anos no interior do Ceará, da Bahia, do Piauí, no nosso sertão, o sertanejo sempre dizia assim: quanto mais quente, quanto mais vento, mais seco, quanto mais seco, mais vento. Essa era a tese. A tese é exatamente por quê? Por que é seco? Por que tem um vento? O que é que o vento faz? Por que torna seco? Esse é o sentido, porque leva a chuva, Moca. O vento bate, a chuva não cai. E o sertanejo, a relação dele é com essa, é com a queda d'água. Então ele vai lá e diz: quanto mais seco, mais vento. Porque é a experiência que ele está vivendo. Então, na realidade, isso é isso. Por que a gente não ia ao encontro desse quanto mais seco, mais vento? Levando tecnologia, instrumento para aproveitar essa característica e gerar energia. Com as 14 usinas, com as 34, perdão, que me referi aqui antes, a Bahia vai ter a oportunidade de promover geração de energia na ordem de quase 1 milhão. São 997,4 megawatt ano, o que vai dar para atender aí tranquilamente 4 milhões de unidades, meu caro Inácio. 4 milhões de unidades, com 34 usinas, usando quanto mais seco, mais vento. Portanto, não vamos queimar óleo, não vamos pôr em risco absolutamente nada. Não vou permitir que a lâmina d'água seja exposta e que a evaporação leve essa que é tão esperada pelo ribeirinho do São Francisco, pelo sertanejo, essa bichinha que corre lá da Serra da Canastra e vai até a foz ali no Atlântico, a água que vem do São Francisco. Então, portanto, inclusive ajustar a essa região a chegada da matriz energética, para o cara ligar lá o seu motorzinho, fazer sua farinha, botar para rodar a sua roça e ter a oportunidade efetivamente de continuar usando esse padrão tecnológico para ser aplicado em cada local. Inovação é isso, é ter a oportunidade de levar esse conhecimento e essa novidade para todos os cantos. Na Bahia, inclusive, além da própria questão da chegada das usinas, nós vamos ganhar mais uma oportunidade, inclusive, de unidade de produção. Três empresas já se comprometeram, uma inclusive em construção, na instalação de unidades de fabricação de aerogeradores. A Alstom francesa, a Gamesa e a GE, gerando trabalho, gerando renda em toda a região. Isso se estabelece em tudo quanto é lugar. Portanto, aproveitar essas potencialidades. Por isso, meu caro Inácio, eu acho que a gente tem que fazer agora, desse momento, o momento ímpar para a gente extrair dele a energia para botar as coisas para funcionar. Mais do que satanizar a energia a partir da fonte nuclear, é a gente discutir, ó, tem alternativas mais baratas, mais eficazes, e vamos caminhar na direção de implementar essas medidas. Uma parte é o senador Inácio Arruda.
E esse esforço, eu estou adorando o pronunciamento de Vossa Excelência. Nós iniciamos esse esforço com o primeiro mapa eólico do Brasil, ali no Ceará.
Isso.
Dali que a gente começou a expandir para o Brasil e dar visibilidade a essa energia nova, extraordinária, que é complementar com o sistema, digamos assim, de produção hidrelétrica do Brasil, porque, como bem você disse, quanto mais vento, mais seco, quanto mais seco, mais vento e mais energia eólica. E quando estiver chovendo, tem menos vento, menos energia eólica, mas tem mais energia hídrica. Então, você é complementar. Hoje, nós poderíamos dizer que a eólica ainda é um pouquinho mais cara em função de ser ainda uma inovação. É uma tecnologia nova, nós ainda estamos importando quase tudo da energia eólica, mas daqui a pouco nós vamos ter esse domínio completo. Já estamos aqui, como você disse bem, as fábricas de aerogeradores, que antes todas eram fora. Hoje nós temos quase todas as grandes produtoras dessa área se instalando no Brasil. Agora mesmo a Suzlon, que é a terceira maior fabricante de aerogeradores do mundo, está se instalando no Ceará. O senhor citou três grandes empresas que estão se instalando na Bahia para a produção, que vão desde pás a aerogeradores e outros equipamentos da produção de energia eólica. Se nós baratearmos o aço no maior produtor mundial de ferro, no maior país de extração de ferro, um dos maiores do mundo, que é o Brasil, se a gente melhorar a nossa produção de aço nessa área, nós também vamos ter uma capacidade de produção nessa área gigantesca. Nós temos jazidas extraordinárias no mar, com potencial de produção de energia eólica. Então, nós estamos, você está tratando de um tema importantíssimo, oportunidade ímpar, porque trata da energia nuclear. Então, tem crise na energia nuclear que nós devemos aproveitar como grande oportunidade, está certo, Vossa Excelência, também nessa área, e introduzir essa energia nova, boa, para o Brasil, que ainda tem muito peso no investimento, ainda gastamos muito para poder garantir recursos e meios para a produção, mas à medida que ela se instala, se amplia por todo o Nordeste brasileiro, onde estão as maiores jazidas, e depois vamos acumular, trazendo outras regiões do Brasil, não há dúvida, essa energia vai ficar barata, vai ficar um negócio bom para o nosso país, e não há nada melhor do que você ter o insumo básico para a produção de qualquer coisa que é energia. Então eu quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, me colocar à disposição, porque, digamos assim, somamos uma certa experiência ali naquele estado, e a experiência que nós acumulamos, nós queremos espalhar por todo o Brasil, porque cada um que se associa a esse movimento fortalece também dentro do próprio governo a ideia de que nós estamos no caminho certo da produção de energia eólica. Agradeço a Vossa Excelência.
Com certeza, obrigado. Senhor Presidente, vou concluir. E aí quero, mais uma vez, acentuar aqui essa questão da oportunidade. Então, assim, nós precisamos, nesse momento, apontar exatamente qual o caminho que a gente pode trilhar nesta hora, de maneira que essa oportunidade não passe pura e simplesmente com a gente colocando posição só contra essa ou aquela alternativa que pode ser implantada aqui no Brasil. Mas, concretamente, que a gente possa dizer, olha, para essa nação, nós precisamos de um plano de defesa civil. Para essa nação, nós precisamos fazer chegar em todos e quaisquer lugar. Seja o mais longínquo ponto desse país, aquilo que o mundo já conhece como mais avançado. O povo brasileiro merece ser tratado desse jeito, e é essa a percepção que tenho hoje do desafio e do compromisso assumidos pela nossa presidenta Dilma, quando não só da sua posse, mas principalmente quando da campanha. Isso que a nossa presidenta vem buscando implementar no nosso país. Portanto, cabe a esta casa dar a contribuição. E é por isso, presidente, que as comissões, na hora que se juntam, na hora que a gente prioriza tratar dessa matéria, fazer, inclusive, o que propôs aqui hoje a senadora Gleisi, pegar as questões e a gente apreciar com um grau mais de agilidade, tentar focar esses debates do que ficar numa romaria, como se é ou se não é essencial. Ora, já imaginou uma medida provisória vindo para cá para tratar de momentos de crise, para tratar de problemas, né, de defesa civil? Nós vamos fazer o mesmo tratamento como todo e qualquer outro assunto? Óbvio que não. Então, portanto, façamos da oportunidade o momento ideal para a gente apropriadamente aplicar a medida correta para continuar atendendo e desenvolvendo o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.